Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina. É sábado, a 17 de junho de 2017. Votos de boa sábado na companhia da Voz. Hoje aqui no estúdio está a Ana Guedes, na cabine de sol. Do outro lado está o Daniel Brown. Estamos a transmitir em direto. Estamos na onda curta, nos teus 1630, onda média 1500, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 17 de junho de 2017, no espaço Janela de Angola, aqui a questões que dividem em Portugal e Angola, como habitual, o top 10 da música, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, meu ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O destroyer da Marinha de Guerra americana, que colidiu com um navio mercante ao largo da costa do Japão, já regressou à sua base. O USS Fitzgerald regressou hoje a Yokosuka, no Japão, prosseguindo, entretanto, as operações de busca e socorro, procurando pelos 7 marinheiros que foram dados como desaparecidos depois do choque. 2 membros da tripulação e o comandante do destroyer ficaram feridos e foram evacuados para o Hospital da Marinha Americana em Yokosuka. Quanto ao navio mercante, o barco filipino ACX Crystal seguiu para Tóquio depois da colisão com pequenos danos a registar. O acidente ocorreu hoje a 100 km a sudoeste de Yokosuka, desconhecendo-se para já as circunstâncias das duas embarcações. O presidente americano, Donald Trump, anunciou ontem a sua política em relação a Cuba, uma política que vai inverter algumas medidas do seu antecessor, Barack Obama, e que pretendiam retirar Cuba de mais de meio século de isolamento pelos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo presidente da chamada Little Havana, em Miami, e vai aumentar as restrições de viagens para os americanos, proibindo também negócios com o conglomerado empresarial que controla mais de metade da... Trump quer impedir empresas americanas de fazerem negócios com companhias ligadas aos militares cubanos. A administração justifica as medidas com a situação dos direitos humanos naquela ilha das... A Londrina afirmou hoje que pelo menos 58 pessoas morreram, provavelmente no incêndio de quarta-feira passada, numa torre de apartamentos na zona ocidental de Londres. A confirmar-se este número, o incêndio seria mais devastador desde aqueles que se verificaram durante os bombardeamentos da capital britânica durante a Segunda Guerra Mundial. A atualização do número de mortos verificou-se pouco antes do encontro da primeira-ministra britânica Theresa May com sobreviventes do incêndio. Um soldado afegão morreu e pelo menos um afegão ficaram feridos hoje na província de Balkh, no norte do país, depois de um militar afegão ter aberto fogo contra eles. Um porta-voz do Ministério Afegão da Defesa disse, entretanto, que o atacante foi morto. O ataque verificou-se em Campa Shahin, o quartel-general das forças afegãs em Mazar al-Sharif. Militantes palestinianos e a polícia israelita negaram ambos as reivindicações do grupo Estado Islâmico, de que tinha estado na origem dos ataques levados a cabo por 3 palestinianos em Jerusalém e que se saudaram pela morte de uma mulher polícia israelita. Os 3 atacantes foram mortos a tiro pela polícia israelita. Tanto a polícia como os militantes dizem que os atacantes eram indivíduos locais e que o Estado Islâmico. E por último, o Djibouti acusou a Etiópia ao longo da sua fronteira comum depois do Qatar ter recuado a força de manutenção da paz daquela esta semana. Entidades oficiais do Djibouti dizem que a Eritreia ocupou o Monte do Meira, e isso um dia depois do Qatar ter retirado as suas tropas do local. Recordamos que o Qatar mantinha no local 450 soldados que faziam parte, portanto, dessa força de manutenção da paz e que controlavam-os. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na emissão em português para a África, da Voz da América.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. 17 de junho de 2017 é sábado. Voto então de um bom sábado com a Voz da América e com esta desde Washington.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos, pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola Fala Só.
As autoridades angolanas continuam descontentes com a posição do Ministério Público Português em relação ao processo judicial que envolve o vice-presidente da República de Angola, Manuel Vicente, e ponderam mesmo reequacionar a cooperação judicial com Portugal. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Mangueira, o jurista Monteiro Cauê e Joaquim Nafoia, secretário da UNITA para os Direitos Humanos.
O Ministro angolano da Justiça e dos Direitos Humanos admitiu recentemente em Luanda que assaltou a cooperação judiciária com Portugal, mostrando-se estupefacto por o Ministério Público Português ter envolvido o Vicente da República, Manuel Vicente, sem esperar pela resposta de Angola. A decisão do Departamento Central de Instrução Criminal de enviar os autos para a instrução, em que após o pedido do Ministério Público Português para notificar Manuel Vicente, o Procurador-Geral de Angola decidiu pedir um parecer ao Tribunal Constitucional angolano sobre o assunto, o que atrasou a diligência. No processo de Operação FIS, o Vice-Presidente da República de Angola e ex-Presidente da Sonangol, ex-Sondoeste, era Procurador no Departamento Central de Instrução Criminal, o departamento que investiga a criminalidade mais grave, organizada e sofisticada, designadamente de natureza e com o Ministro Angolano da Justiça e dos Direitos Humanos, Rui Mangueira, afirmou que as autoridades angolanas estavam já a trabalhar no sentido de responder às cartas rogatórias enviadas pelas autoridades portuguesas, solicitando alguns procedimentos.
Esses procedimentos estão a ser tratados, seja pela Procuradoria-Geral da República, que solicitou um parecer ao Tribunal Constitucional, e, em virtude disso, o processo está a ser tratado e preparado para este efeito. Ora, o Ministério Público Português, ao decidir enviar a acusação, fê-lo porque entendeu que todas as diligências solicitadas por esta carta rogatória eram ineficazes. Bom, nós temos um acordo neste sentido, de auxílio mútuo, e entendemos que todos os procedimentos devem ser seguidos.
Trabalha-se para dar resposta adequada à solicitação feita pelas autoridades judiciárias portuguesas. O ministro Rui Mangueira disse que as autoridades portuguesas deram um auxílio mútuo estabelecido entre Portugal e Angola.
Eu fico estupefacto e até incrédulo, na medida em que são situações que demonstram um certo desrespeito pelas nossas autoridades judiciárias e, em especial, ao Tribunal Constitucional da República de Angola. E esta situação, obviamente, ao ser verdade, foi dado a conhecer, é uma questão que assume uma gravidade muito grande e vai nos levar, certamente, a fazermos uma avaliação e uma apreciação de todo o trabalho que deve ser feito nos termos deste acordo. Todas as solicitações feitas nos termos da carta rogatória terão uma resposta a seu tempo, na medida em que a Procuradoria-Geral da República solicitou este parecer ao Tribunal Constitucional. E nós vamos então esperar que o Tribunal Constitucional dê esta resposta em tempo adequado. A questão solicitada foi justamente na carta rogatória, que se refere então às informações relativas à condição do Sr. Engenheiro Manuel Vicente.
E a condição do atual vice-presidente da República de Angola continua nesta perspectiva, com um futuro indefinido. O secretário da UNITA para os Direitos Humanos, Joaquim Nafoia, considera que o Ministério Público Português está apenas a exercer o seu poder judicial no âmbito da separação de poderes.
Em relação a essa questão, eu acho que as autoridades angolanas estão a agir de forma infantil, na medida em que o Estado português é um Estado democrático, onde a separação de poderes entre o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial é efetiva. O executivo lá, o governo português, não se intromete nos assuntos do poder judiciário. E, ao contrário do que acontece aqui, onde o poder legislativo e mesmo o poder, neste caso, judiciário, é tutelado pelo poder executivo, e eles estão a pensar que todos os países isso funciona assim. Daí, de forma estúpida, diria mesmo eu, agirem da forma que estão a agir. E isso, esse comportamento, envergonha o país, envergonha todos nós, os angolanos. Os angolanos, de bom senso, deviam indignar-se por esta postura do governo angolano. Portanto, mas também as nossas autoridades esqueceram-se que no passado eles fizeram isso, porque quando acham que o Manuel Vicente, sendo presidente, vice-presidente da República, não podia ser julgado pelas autoridades, não podia ser investigado pelas autoridades judiciárias portuguesas, devia ser cá no país, eu gostaria de recuar um pouco a fita para dizer que o Rafael Marques, o jornalista Rafael Marques, no passado muito recente, fez denúncias sobre os esquemas de corrupção de Manuel Vicente e remeteu-os à Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República arquivou o processo. Não disse nem mais nem menos. O Rafael Marques tentou por muitas formas, pressionou. Pura e simplesmente o processo foi arquivado. Ora, e o Manuel Vicente, quando começou a roubar os nossos dinheiros, não os escondeu só aqui. Tirou esse dinheiro, foi escondê-lo lá fora, com maior incidência em Portugal. Ora, o Estado português tem leis. Ele violou as leis do Estado português. É óbvio que o Estado português acione os mecanismos jurídicos como os acionou, no sentido de sancionar quem assim prevaricou. Mas até versão contrária.
Mas Joaquim, não foi o facto de transferir algum dinheiro para fora do país pressupõe algum crime, ou se calhar um outro caso em que esteja implicado Manuel Vicente?
Bom, segundo os relatos que vêm de Portugal, parece que ele tentou, violou algumas normas que regem o direito português com a transferência desse dinheiro. Não só com a transferência do dinheiro, assim como o prédio que ele, as casas que ele comprou lá, enfim. Portanto, mas qualquer das formas, sendo crime ou não, eu acho que ele não deve fugir. Ele deve ir lá para poder esclarecer esta situação. Eu, apesar da Constituição achar que ele devia ser julgado aqui, de facto, como cidadão angolano, se tivéssemos tribunais independentes, eu acho que esse processo devia ser avocado para ser julgado aqui. Mas eles próprios criaram esse precedente, porque no passado, não sei se o senhor jornalista se recorda, no passado muito recente, foi o regime que organizou, através do general Copelipa e outros generais, processaram o Rafael Marques em Portugal, o caso do livro Diamantes de Sangue. Inclusive me recordo quando fabricaram um suposto rei das Lundas, que eles levaram lá, fizeram isto, mas perderam lá o processo. E a Constituição, no seu artigo 75º, sobre aplicação da lei criminal, diz no ponto 5 o seguinte: ninguém deve ser julgado mais do que uma vez pelo mesmo facto. Ora, eles intentaram uma ação judicial em Portugal que julgou Rafael, e o Ministério Público depois, e o Tribunal, chegou à conclusão que o Rafael não tinha culpa, foi absolvido. Mas, não satisfeitos, transferiram o mesmo caso, intentaram outra ação judicial aqui, que condenou o Rafael Marques. Eles é que fizeram isto.
Entretanto, o Parlamento angolano prepara-se para aprovar na próxima semana a proposta de lei sobre o regime jurídico dos ex-presidentes e vice-presidentes da República. Uma proposta que visa garantir regalias especiais e proteger José Eduardo dos Santos, Manuel Vicente e a família do primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto. Para o político Joaquim Nafoia, esta proposta de lei pode ser considerada como sendo legítima, mas já não concorda com a inclusão do vice-presidente da República.
Não, vamos por parte. Em relação ao estatuto dos antigos presidentes da República, é constitucional. O artigo 133 da Constituição consagra no seu ponto 1 o seguinte: os antigos presidentes da República gozam das imunidades previstas na Constituição para os membros do Conselho da República. E o ponto 2 diz o seguinte: no interesse nacional de dignificação da função presidencial, os antigos presidentes da República tenham os seguintes direitos: a linha A, residência oficial; a linha B, escolta pessoal; a linha C, viatura protocolar; a linha D, pessoal de apoio administrativo; e a linha E, outros previstos por lei. Quando digo outros previstos por lei, como diz a Constituição, é essa lei que vai ser aprovada. Eu entendo que, independentemente de quem esteja no poder, quem assumiu essa função deve ser dignificado. Devemos preservar a sua imagem. Também essa questão está salvada na Constituição. Quem está envolvido em casos de suborno e outros crimes não pode beneficiar desse estatuto. Ora bem, o estatuto pode ser aprovado. Mas se amanhã houver uma ação judicial, por exemplo, contra o engenheiro José Eduardo Santos, se amanhã o Poder Judiciário ou os tribunais entenderem que José Eduardo Santos, no desempenho das suas funções, violou esta ou aquela norma, cometeu este ou aquele crime, eu acho que esse estatuto poderá ser retirado, sem problema nenhum. Portanto, eu acho que essa lei deve ser aprovado para preservar a imagem do próprio chefe, dos ex-chefes do Estado, independentemente de quem esteja no poder, seja o presidente Samakuva amanhã, seja o presidente Eduardo dos Santos amanhã, enfim. Agora, em relação ao vice-presidente, não, é inconstitucional. Porque não há nenhuma cláusula, nenhum artigo, nenhuma linha, nenhum ponto na Constituição que consagra que deve-se aprovar um estatuto especial para o ex-vice-presidente. O MPLA, ao tentar fazer isto, está a querer proteger o Manuel Vicente dos escândalos em que ele está envolvido. Isso não. A sociedade deve estar atenta, os partidos políticos devem estar atentos, a sociedade civil, no seu todo, deve estar atenta no sentido de se impedir isto.
O jurista Fernando Monteiro Cabuéue lamenta o facto do Ministério Público angolano não estar a colaborar com as instâncias judiciais portuguesas. Por outro lado, não percebe porque é que tem que ser o Ministro da Justiça a responder publicamente.
Sei que o Ministério Público de Portugal enviou uma carta rogatória. O que é a carta rogatória? É o pedido feito aos órgãos judiciais de outro país para que este colabore na prática de um determinado ato processual. A sua admissibilidade e o cumprimento dessas cartas devem obedecer às regras estabelecidas nas convenções internacionais, o que Portugal tem uma convenção com o governo angolano. Nesse caso, o Ministério Público angolano não tem estado a colaborar, porque as autoridades portuguesas, as autoridades judiciais, refiro-me, autoridades judiciais portuguesas, endereçaram carta rogatória e não carta precatória. Carta precatória é aquela em que os processos deviam ocorrer nos seus próprios países, mas a serem acompanhados por autoridades de diferentes países. O que ocorreu é que as autoridades judiciais portuguesas querem que o cidadão Manuel Vicente vá prestar declarações, porque os factos estão mais que evidentes. As empresas de que Manuel Vicente investiu de forma ilícita estão ali. Não é preciso procurar, por isso o senhor Manuel Vicente devia responder. Mas obedecendo o princípio tanto do contraditório, como o princípio de igualdade, devia ser o cidadão Manuel Vicente a responder. E não implicar, porque ultimamente houve-se um pouquinho nos corredores angolanos, ou seja, nas líderes políticas angolanas, a responderem às acusações que pesam sobre o Manuel Vicente. Não é um ministro, não cabe ao ministro da Justiça colar, ou seja, fazer com que, fazer de contas que as relações, ou seja, a corrupção, o roubo, o saque do erário público que o senhor Manuel Vicente efetuou na Sonangol, nas vestes de presidente do Conselho de Administração, a ser interrogado ou a ser questionado, isso vincula o povo angolano. É negativo. O povo angolano não tem nada a ver com isso. Simplesmente o povo angolano tem o prejuízo, porque os milhões e milhões, ou bilhões e bilhões que o senhor Manuel Vicente extraviou e transferiu para bancos exteriores, esses estão a dar um prejuízo enorme na vida do cidadão.
Mas, no caso, o Ministro da Justiça manifesta o seu descontentamento pelo facto do Ministério Público Português não ter aguardado por um pronunciamento das autoridades angolanas. Acha que este ponto de vista do Ministro tem justificação legal?
Não tem qualquer justificação legal, porque em nada macula as relações entre as duas, ou seja, entre os dois Estados, angolano e português. Não tem nada que pode macular, porque o que está em causa é a corrupção, é o branqueamento de capitais, é a falsificação de documentos, quando o senhor Manuel Vicente fabricou empresas que cresceram de dia para noite e a fazer uma expansão enorme. Então, num país sério, tem que se questionar de qual é a proveniência desses dinheiros. São dinheiros provenientes de lavagem de capitais. O senhor Ministro da Justiça não tem qualquer razão de querer ver as relações entre os dois povos beliscadas. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tanto mais que lá em Portugal, como a justiça é independente, depois do dia 11 de novembro de 2013, quando o procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Portugal decidiu arquivar o processo que pendia sobre Manuel Vicente, as investigações continuaram. O senhor Paulo Amaral Blanco, o seu advogado, neste momento está a ser questionado, porque também está implicado nesse roubo que eu algumas vezes chamo de roubo industrial, um roubo astronômico. É perigoso. Então, o senhor ministro não venha aqui a terreiro fazer colagens entre os dois estados que as relações podem azedar. Em nenhum momento as relações podem azedar. O que o senhor ministro devia fazer é ajudar o esclarecimento do caso, é ajudar em convencer o senhor atual vice-presidente, que já não tem renovação de mandato, porque sabemos que já não aparece na lista como vice-presidente, termina o seu mandato, perde a imunidade, automaticamente as autoridades vão acionar o mecanismo e o senhor Manuel Vicente responderá. Mas em nenhum momento nos podem vir aqui a tirar areia na cara.
Finalmente, Fernando Monteiro Cauê tem a seguinte opinião sobre a proposta de lei que vai aprovar o Estatuto Especial do Presidente e Vice-Presidente da República depois de terminarem os seus mandatos.
Assiste-se um pouco nos últimos anos essa tendência de criar legislações que protejam os prejudicadores. mas nem sempre dará os resultados que desejam, porque havendo mudança de regime, o governo que vier a ser instituído, com certeza que vai trabalhar primeiro na mudança da Constituição da República de Angola, que é atípica, para uma Constituição típica, normal, aquela que não traga mais os 55, não traga as 55 competências para uma pessoa, que é um Estado muito anormal, que não traga a realidade da propriedade da terra como do Estado, e que devolva a legalidade, devolva, portanto, devolva aquilo que é a realidade de vida aos seus cidadãos e não os afaste. As cláusulas contidas na Carta Magna devem ser cumpridas por todos, porque as leis é que regulam a vida das pessoas e nunca as pessoas regulam as leis. As leis é que devem regular e todos, a partir do Presidente da República, todos estão abaixo da lei. Por isso, são as leis que devem guiar. E acredito que o próximo governo a sair do dia 23 de agosto será capaz de alterar algumas mutações, pelo que essas atrapalhadas que vão sendo feitas agora nem sempre darão o resultado desejado.
Estes foram os convidados desta edição de Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de liberdade religiosa e de culto em Angola. Depois vamos conversar com a doutora Graça Matinho sobre saúde e a seguir com um dos amigos ouvintes. Para já, a música desde o Senegal, a voz de Ismael Lou. Visitem a nossa página na internet em bioportugues.com. Segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundiais, as manchetes americanas.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Dentro de poucos momentos teremos mais um noticiário. Depois prosseguiremos com esta nossa emissão durante mais 30 minutos. Portanto, amigo ouvinte, já sabe, fique connosco durante a próxima meia hora com o programa em português para a África da Voz da América a partir de Washington.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as histórias da Voz da América na internet em voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário. Pode também ver as nossas notícias no Facebook, voaportugues.com. Estamos também no Twitter, temos também no Instagram, Snapchat e, por último, o WhatsApp, número mais 1908-652-4584. A Voz da América é transmitida desde Washington, sábado, 17 de junho de 2017, tendo em pouco o Top 10 da América.
E amigo ouvinte, como habitualmente, o noticiário aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África. O destroyer da Marinha de Guerra americana, que colidiu com um navio mercante ao largo da costa do Japão, já regressou à sua base. O navio, o USS Fitzgerald, regressou hoje a Yokosuka, no Japão, prosseguindo, entretanto, as operações de busca e socorro, procurando pelos 7 marinheiros que foram dados como desaparecidos. 2 membros da tripulação e o comandante do destroyer ficaram feridos e foram evacuados para o Hospital da Marinha Americana em Yokosuka. Quanto ao navio mercante, o barco filipino ACX Crystal seguiu para Tóquio, depois da colisão e com pequenos danos a registrar. O acidente ocorreu hoje a cerca de 100 km a sudoeste, precisamente de Yokosuka, desconhecendo-se para já as circunstâncias exatas da colisão entre as duas embarcações. O presidente americano Donald Trump anunciou ontem a sua política em relação a Cuba, uma política que vai inverter algumas medidas daquelas que tinham sido decididas pelo seu antecessor, Barack Obama, e que pretendiam retirar Cuba de mais de meio século de isolamento pelos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo presidente na zona de Little Havana, em Miami, na Flórida, e vai aumentar as restrições de viagem para os americanos e proibirá negócios com o conglomerado empresarial militar Gaesa, que controla mais de metade da economia cubana. Donald Trump quer impedir empresas americanas de fazerem negócios com companhias que estejam ligadas aos militares cubanos. A administração americana justifica as medidas com a situação dos direitos humanos naquela ilha das Caraíbas. A polícia londrina afirmou hoje que pelo menos 58 pessoas morreram no incêndio de quarta-feira passada numa torre de apartamentos na zona ocidental de Londres. A confirmar-se este número, o incêndio seria o mais devastador desde aqueles que se verificaram na capital britânica durante os bombardeamentos nazis da Segunda Guerra Mundial. A atualização do número de mortos verificou-se pouco antes do encontro da primeira-ministra britânica Theresa May com sobreviventes do incêndio naquela torre. Um soldado afegão morreu e pelo menos 3 soldados americanos e 1 afegão ficaram feridos hoje na província de Balkh, no norte do Afeganistão, depois de um militar afegão ter aberto fogo contra eles. Um porta-voz do Ministério Afegão da Defesa disse, entretanto, que o atacante foi morto. O ataque verificou-se em Camp Shahin, que é o quartel-general das forças afegãs em Mazar el-Sharif. Militantes palestinianos e a polícia israelita negaram ambos as reivindicações do grupo Estado Islâmico de que tinha estado na origem dos ataques levados a cabo por 3 palestinianos em Jerusalém e que saudaram pela morte de uma mulher polícia israelita. Os 3 atacantes foram mortos a tiro pela polícia. Tanto a polícia como os militantes dizem que os atacantes eram indivíduos locais e que não estavam associados àquele grupo terrorista. E, por último, o Djibouti acusou a Eritreia de ocupar território em disputa ao longo da sua fronteira comum, depois do Qatar ter retirado as suas forças de manutenção da paz daquela zona durante esta semana. Entidades oficiais do Djibouti dizem que a Eritreia ocupou o Monte Dumeira e também o lago do mesmo nome na quarta-feira, um dia depois do Qatar ter retirado as suas tropas do local. Recordamos que o Qatar mantinha naquela zona cerca de 450 soldados que controlavam aquela área nos últimos 7 anos. Foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. A emissão vespertina de sábado, 17 de maio de 2017, estamos a transmitir de Washington. Na emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, destaque para a liberdade religiosa e de culto em Angola. E claro, domingo, segunda meia hora, a doutora Graça Matosinha é a saúde e depois o correio do ouvinte. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar amanhã, domingo. Para já, a música da América, o Top 10 americano com Eduardo Ferro.
Música da América, um programa semanal da Voz da América, apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Temos igualmente as últimas notícias do mundo da música, mas deixamos de palavras e começamos pela canção Humble, interpretada por Kendrick Lamar, esta semana na 4ª posição. Nobody pray for me.
coming out there for me. Yeah, yeah.
I remember syrup sandwiches and crime allowances, finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant, look this like I'm down in this. You say with my bouvet, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westie, girl, with my base stuff. I know that it's good, won't you say that on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Up your per diem, you just gotta hate them for me. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still beat the greatest funk.
My left stroke just went viral.
Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble.
Hold up.
Sit down.
Hold up.
Be humble.
Hold up.
Sit down. Be humble, sit down. Ooh, that thinking that he frontin' on that man. Get the off my stage, I'm the fat man. Get the off my, ay, that ain't right. Play blowing up your whole life. I'm so, so sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Pryor. Show me something natural. I wanna feel some stretch marks. Then I take you down right on your mama couch and polo flat. Hey, this is way too crazy. Hey, you do not amaze me. Hey, I blew cool from AC. Hey, oh, how much is paid me? Hey, I don't fabricate it. Hey, most of y'all be faking. Hey, I stay modest about it. Hey, she elaborated. Hey, this that great Poupon, that AV on that TED talk. Hey, watch my soul speak, you let the meds talk. Hey, if I kill an it won't be the alcohol. Hey, I'm the realest after all. Tell them be humble.
Hold up.
Sit down.
Hold up.
Be humble.
Hold up.
Sit down. Be humble.
Hold up.
Tell them sit down.
Hold up.
Be humble.
Hold up.
Sit down.
Hold up.
Be humble.
Hold up.
Sit down.
Hold up.
Be humble.
Hold up.
Sit down.
Be
humble. Sit down.
Be
humble. Sit down.
Conforme prometido, amigo ouvinte, notícias do mundo da música, o rapper americano Diddy lidera a nova lista da Forbes das 100 celebridades que mais ganharam nos últimos 12 meses, à frente da Beyoncé ou de Cristiano Ronaldo. Diddy, de 47 anos de idade e cujo nome verdadeiro é Sean Combs e que no início da carreira era conhecido como Puff Daddy, ganhou 130 milhões de dólares entre junho de 2016 e junho deste ano. De acordo com a revista Forbes, a fortuna total de Diddy é estimada em cerca de 820 milhões de dólares, apesar do artista ter editado pouca música na última década. Beyoncé ficou em segundo lugar com 105 milhões de dólares após a sua lucrativa digressão Formation, concluída em 2016. O seu marido, o rapper Jay-Z, está na 55ª posição da lista da Forbes. A autora da Harry Potter, J.K. Rowling, que editou uma série de livros de eletrónicos no ano passado, ficou em terceiro lugar com 95 milhões de dólares, sendo a celebridade mais bem paga fora da indústria da música. Rowling ultrapassou por pouco o rapper canadiano Drake e o jogador de futebol português Cristiano Ronaldo. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor Ed Sheeran com Shape of You na 5ª posição.
Nobody pray for me.
Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances, finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant, look this like I'm down in this. You say with my bouvet, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westie, girl, with my base stuff. I know that it's good, won't you say that on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Eat up your per diem, you just gotta hate them for. If I quit your BM, I still rock Mercedes phone. If I quit this season, I still be the greatest funk.
My left stroke just went viral.
Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's
what you and I know. Tell them be humble. Holla. Sit holla. Down. Holla. Holla. Be humble. Holla. Sit holla. Down. Holla. Sit down. Be humble. Holla. Holla. Sit holla. Down. Holla. Holla. Be humble. Holla. Sit down, be humble, sit down, be humble, sit down, be humble, sit down, be humble, sit down. Who that thinking that he frontin' on them, man? Get the off my stage, I'm the same man. Get the off my, ay, that ain't right. I make a play blowing up your whole life. I'm so, so sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Pryor. Show me something natural, I wanna feel some stretch marks. Still to take you down right on your mama's couch and polo black. Ay, this is way too crazy, ay, you do not amaze me, ay. I blew cool from AC, ay, oh, how much is paste me, ay. I don't fabricate it, ay, most things y'all be faking, ay. I stay modest about it, ay, she elaborated, ay. This that great Poupon, that AV on that TED Talk. Watch my soul speak, you let the meds talk. Ay, if I kill an it won't be the alcohol. Ay, I'm the realest after all. Tell them be humble, holla, sit holla, down, holla, be humble, holla, sit holla, down, holla, be humble, holla, tell them holla, sit down, holla, holla, be humble, holla, holla, sit down, holla, holla, be humble, holla, 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 sit down, holla, holla, be humble, holla, holla, sit down.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos seguindo com The Chainsmokers e o tema Something Just Like This, que ocupa a 8ª posição do Top 10.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Something just like this.
ficamos de seguida, amigo ouvinte, com Bruno Mars e o tema That's What I Like, que ocupa a segunda posição do Top 10. Hey, hey, hey.
I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your p*** invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Coolio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, lucky for you, that's what I like, that's what I like.
Deixamos o amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com o tema que está esta semana na primeira posição, Despacito, por Luís Fonsi.
Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
vencido. Quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Esta mi boca, los lugares favoritos,
favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Amigo ouvinte, de novo, renovados votos de boas noites, apresentando um noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, Eduardo Ferro. O destroyer da Marinha de Guerra americana, que colidiu com um navio mercante filipino ao largo da costa do Japão, já regressou, entretanto, à sua base. O USS Fitzgerald regressou hoje a Yokosuka, no Japão, prosseguindo, entretanto, as operações de busca e socorro, procurando os 7 marinheiros dados como desaparecidos. 2 membros da tripulação e o comandante do destroyer ficaram feridos e foram evacuados para o Hospital da Marinha Americana em Yokosuka. Quanto ao navio mercante, o barco filipino ACX Cristal seguiu para Tóquio depois da colisão com pequenos danos a registrar. O acidente ocorreu hoje a cerca de 100 km a sudoeste, precisamente de Yokosuka, desconhecendo-se para já as circunstâncias exatas desta colisão entre as duas embarcações. O presidente americano Donald Trump anunciou ontem a sua política em relação a Cuba, que vai inverter algumas medidas daquelas que foram tomadas pelo seu antecessor Barack Obama e que pretendiam retirar Cuba de mais de meio século de isolamento. O anúncio foi feito pelo presidente na chamada Little Havana, um bairro de Miami, na Flórida, e vai aumentar as restrições de viagem para os americanos, proibindo negócios com o conglomerado empresarial militar Gaesa, que controla mais de metade da economia cubana. Trump quer impedir empresas americanas de fazerem negócios com companhias que estejam ligadas aos militares cubanos. A administração Trump justifica as medidas com a situação dos direitos humanos naquela ilha das Caraíbas. A polícia londrina afirmou hoje que pelo menos 58 pessoas morreram, provavelmente no incêndio de quarta-feira passada, numa torre de apartamentos situada na zona ocidental de Londres. A confirmar-se este número, o incêndio seria o mais devastador desde aqueles que se verificaram durante os bombardeamentos nazis da Segunda Guerra Mundial. A atualização do número de mortos verificou-se pouco antes do encontro da primeira-ministra britânica, Theresa May, com sobreviventes do incêndio. Um soldado afegão morreu. Pelo menos 3 soldados americanos e 1 afegão ficaram feridos hoje na província de Balkh, no norte do país, depois de um militar afegão ter aberto fogo contra eles. Um porta-voz do Ministério Afegão da Defesa disse, entretanto, que o atacante foi morto. O ataque verificou-se em Camp Shahin, que é o quartel-general das forças afegãs em Mazar el-Sharif. Militantes palestinianos e a polícia israelita negaram ambos as reivindicações do grupo terrorista Estado Islâmico de que tinha estado na origem dos ataques levados a cabo por 3 palestinianos em Jerusalém e que saudaram pela morte de uma mulher polícia israelita. Os 3 atacantes foram mortos a tiro pela polícia. Tanto a polícia como os militantes dizem que os atacantes eram indivíduos locais e que não estavam associados àquele grupo terrorista. E por último, o Djibouti acusou a Eritreia de ocupar território em disputa ao longo da sua fronteira comum, depois do Qatar ter retirado as forças de manutenção da paz da zona esta semana. Entidades oficiais do Djibouti dizem que a Eritreia ocupou o Monte Dumeira e o lago do mesmo nome na quarta-feira, e apenas um dia depois do Qatar ter retirado as suas tropas. O Qatar, recordamos, mantinha no local cerca de quase 150 soldados que controlavam aquela área nos últimos 7 anos.
E assim, amigos ouvintes, vamos pôr ponto final nesta emissão do Serviço em Português da Voz da América. Foi a emissão de sábado, 17 de junho de 2017. Todos se despedem, Ana Guedes e Daniel Brown, que estiveram aqui na cabine convosco. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, um abraço para todos. Fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.